Bom dia, novamente. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos o facto de terem vindo à Assembleia da República dar-vos conta das vossas preocupações. Na nossa perspectiva, estamos cá precisamente para ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer e para depois, naturalmente, colocarmos a nossa capacidade ao serviço da resolução dos problemas dos cidadãos. O meu nome é Álvaro Batista. Sou do grupo parlamentar do PSD, apesar que estou aqui nas funções de deputado-piloto, portanto, no que diz respeito à Comissão de Educação e Ciência, temos um elevadíssimo número de pedidos e é materialmente impossível conseguir que receber as entidades e as pessoas interessadas em ser ouvidas no pleno da Comissão, sob pena de as pessoas terem que estar, às vezes, vários anos à espera. E, portanto, entendemos que isso não seria prático, até porque muitos problemas não podem estar à espera tanto tempo. A senhora deputada Maria Augusta Santos faz parte do grupo parlamentar do Partido Socialista e também temos a mesma mensagem da parte dos senhores deputados do Partido Comunista, que tiveram hoje de manhã uma reunião do respectivo grupo parlamentar e queriam estar presentes aqui, mas essa reunião do grupo parlamentar impede-os. No entanto, compete-me a mim dar conta aos senhores dessa impossibilidade. Queria depois dizer-vos que nós na Assembleia temos os tempos bastante limitados. Esta audição tem tempos definidos. Portanto, os senhores começarão por ter 10 minutos para fazer a vossa exposição inicial. Depois, cada representante de grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar aos senhores as perguntas que entender por pertinentes e haverá depois mais 10 minutos da parte dos senhores para darem a resposta e fazerem as vossas conclusões. Esta audição ficará gravada e será disponibilizada para qualquer pessoa que a queira ouvir no site da Assembleia da República e, para além disso, para a nossa assessora da Comissão, será feito um relatório que também ficará disponível e que será depois dado conhecimento a todos os elementos da Comissão. E, portanto, sem mais delongas, ia passar a palavra aos senhores e mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.
O meu nome é Francisco Gonçalves, sou Presidente da Direção da Associação de Pais da Escola Secundária de Santa Maria, agrupamento Monte da Lua, em Sintra. Faço-me acompanhar pelo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Terrinha, que é ao meu lado direito, e pelo Presidente do Conselho Geral do agrupamento Monte da Lua, Professor Filipe Carrelo, à minha direita, em segundo lugar. Posso te referir que o Conselho Geral, tanto o Presidente do Conselho Geral, tem sido solidário no apoio a esta causa que tem a ver com o campo coberto, as instalações desportivas da Escola Secundária de Santa Maria, que cita em Sintra, na Portela. Eu começaria por... Qual é aqui o problema? O campo chama-se campo coberto, para nós são instalações desportivas, revela-se inadequada à realidade climática do local, neste caso microclima de Sintra. Portanto, foi implementado de forma que impossibilita a prática das aulas de educação física em boas condições de segurança e saúde. O que é que se passa ali? Como é um edifício, portanto, uma infraestrutura com um pé direito muito alto e está aberto nas laterais, sul e norte, com umas frestas muito largas portanto, e no topo sul, aliás, no lado sul, está aberto. Ora, como Sintra, 2/3 do ano letivo, há frio, há muito vento e gera-se ali frio e umidade que é impossível não haver problemas de saúde. Normalmente há registro de pessoas que adoecem e os professores, por exemplo, de educação física, muitas vezes têm que dar as aulas com gorro, quispo, luvas, parece que vão para a montanha, ou seja... Digamos que o estudo de impacto no local, quando fizeram aquela infraestrutura, provavelmente da ideia que me tiveram em conta o microclima de Sintra. Depois, além das duas aulas abertas, tem uma entrada que não tem porta, do lado oeste. Ora, entra ali uma corrente de ar, um vento, que parece um frigorífico. Torna-se muito impossível estar em boas condições de saúde e em relação à segurança. Há também um grave problema que tem a ver com a geração de umidade. Quando há nevoeiro, aquilo tem seguramente, se calhar, uns 8 a 10 metros de altura. Eu não sei bem, mas deve ser à volta dos 10 metros de altura. O nevoeiro, nós deixamos de ver o teto. Presumo que há bolas em básquet que deixam de ver numa certa altura da trajetória. Deixam-se ver porque o nevoeiro é muito. Pronto. Posto à situação de... Aqui o problema que se põe, neste caso, é o problema do campo coberto. Nós chamamos de pavilhão desportivo. Ora, o que é que acontece durante o ano? E segundo relatos da direção, muitas vezes, sempre que chove ou que há umidade, a prática desportiva é com limitações. E, em alguns dias, tem mesmo que encerrar o pavilhão. Ou seja, isto põe em causa a qualidade de ensino. Estou aqui a representar os pais, se tenho queixas deles ao longo do ano, e, portanto, é nessa qualidade que eu gostaria que houvesse alguma intervenção. É uma escola que tem mais de 1.500 alunos. Entretanto, posso afirmar que, em relação a esta escola, eu se calhar avançaria agora para informar que só há 2 dias é que me facultaram estes documentos, que têm a ver com os documentos da Parque Escolar. Eu pedi isto à direção do agrupamento, mas só anteontem me forneceram, mas quero sublinhar que tenho aqui o auto de disponibilização de infraestrutura escolar à Escola Secundária de Santa Maria Sintra. Considerando o disposto do contrato celebrado entre o Estado português e a Parque Escolar EPE, no âmbito do Programa de Modernização da Parque Escolar, destinado ao ensino secundário, declara-se o seguinte: aos 31 dias do mês de outubro do ano 2011, a Parque Escolar deixou disponível para a operação ao Estado a infraestrutura escolar da Escola Secundária de Santa Maria. Isto na Rua Pedro Sintra, em Sintra. À data de 16 de fevereiro de 2015, portanto estamos a falar de 5 anos, a direção da escola considerou que estavam reunidas as condições para assinatura do presente auto, tendo a escola estado em funcionamento na infraestrutura disponibilizada desde 31 de outubro. Portanto, há aqui, de 2011 de outubro até 2015, digamos, um período em que a escola não tinha sido aceita. Estou a fazer esta referência porque há uma adenda que me parece importantíssima, que tem a ver com... Para os efeitos tidos por convenientes, se declara que só à data de 16 de fevereiro de 2015, a direção da escola considerou estarem reunidas as condições para a assinatura do presente auto, após as correções infraestruturais imprescindíveis ao seu adequado funcionamento. Ainda não tive tempo de ver onde é que estão estas correções, mas que os factos me dizem que provavelmente a infraestrutura... Podemos encaixar aqui a questão do campo coberto, que de facto põe em causa a qualidade de ensino, porque tem que encerrar vários dias e o programa de atividades desportivas tem que ser interrompido. Tenho agora aqui, portanto, na página 15 do Guia Sintético da Consulta de Atividade de Conservação e Manutenção, uma referência que eu julgo que é importante, em que diz aqui, portanto, o que está incluído no ponto 14, o que está incluído na prestação de serviços, para além das intervenções já descritas, são ainda da responsabilidade, e aqui é que é importante sublinhar, da Parque Escolar, as intervenções que resultem de comprovada inadequação ao uso ou ao meio do ativo ou da área funcional. Portanto, eu diria que de todos estes papéis, em um dia eu vi estas duas coisas, também não tive mais tempo, embora tivesse passado na diagonal os outros papéis, mas isto vai cá ficar para a consulta da Comissão, porque acho que é importante. Há de haver aqui matéria mais importante, pertinente, para que a Comissão faça os trabalhos que entender. Este aspecto de... Ok. Agora, o que é que eu poderei adiantar em relação às nossas, durante este último ano letivo, as nossas diligências sobre este assunto? Reunimos no dia 7 de março de 2016 com o vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Rui Pereira. Comunicámos a nossa preocupação e ele disse que realmente iria visitar, e foi visitar a escola, no dia 23 de março de 2016. Ao chegar lá disse, de facto, estou impressionado, porque até foi num dia paradigmático, num dia em que havia nevoeiro, chuva e frio e vento. Portanto, reunia as 4 componentes. Eu disse, ainda bem que foi hoje. E ele disse, epá, de facto, em arquitetura isto é bom para ser contemplado, mas funcional não é. E eu disse, sublinho, de facto, gera-se ali um vento frio, os instrutores, pessoas de educação física, os alunos, o pessoal operacional, sofre lá dentro. Aquilo é, no fundo, aquilo de facto merecia. Posso dizer que há uma tela já do lado norte, colocada pela Parque Escolar, uma tela que tentou, minimiza muito pouco, porque a malha ainda é um bocadinho larga, ainda entra chuva. Mas se fizessem a cobertura das laterais e uma porta, eu diria que minimizava como solução bastante o assunto. Mas isso, eu diria que Para uma solução mais pertinente, nada como ir ao local e ter a percepção real do que é necessário. Pronto. Depois, o que é que se fez também? No dia 27 de março de 2016, a pedido da direção do agrupamento Monte da Lua, a direção da escola convidou a Parque Escolar, que foi lá. Foi ao pavilhão, ficou realmente sensibilizada e solicitaram à direção que fizesse, portanto, relatasse por escrito. Isto no dia 27 de março. A 12 de maio, nós, associação, portanto, estávamos a seguir o assunto, marcámos uma reunião com a direção do agrupamento e ficou definido entre nós, e depois fizemos, uma carta que dirigimos à Parque Escolar e à DGEST a narrar a situação do pavilhão. Essa carta seguiu, via e-mail, por acaso hoje de manhã, às 7h45, mais ou menos, mandei aquele e-mail para o jjesus@ar.parlamento, mandei para esse e-mail esta carta, porque tínhamos esquecido de incluir, mas mandei hoje de manhã, portanto gostaria que tivessem atenção, porque essa carta é importante, em que nós lá dizemos, até ao fim de maio, pedíamos à Parque Escolar, nós, direção do agrupamento, e nós, que estávamos incluídos, até ao fim de maio, que apresentassem uma solução, e que até ao princípio do ano letivo seguinte, 2016-2017, que tivesse solucionado, para não entrarmos no novo ano, com um problema para resolver, que se arrasta desde 2011. Pronto. Pronto, entretanto, estes documentos chegaram, porque tenho aqui um ponto em que estou a dizer que nós tínhamos pedido isto, e vou, esta parte vou terminá-la, dizendo que, para solucionar o problema, reiteramos o que referimos já na carta, nós na carta que enviámos já apontávamos a solução, e no fundo foi já o que eu, de certo modo, já disse, que era, bastaria a colocação de tela ou acrílico, mas isso é um assunto que os técnicos decidirão melhor, o vidro na ala sul e cantos laterais, e com a colocação de uma porta na entrada oeste. Eu diria que esta parte, este documento vai cá ficar, isto que eu estou a ler agora vai ficar cá, diria que ficam muito mais informados. Este assunto ficaria assim, porque já pus a questão. Eu tenho um segundo assunto, que eu não sei se poderei colocar, que eu anteontem mandei uma adicional a solicitar se podia incluir, que tem a ver, não sei se me autorizam, que tem a ver com alunos com necessidades educativas especiais, com currículo específico individual. Pronto, eu tenho aqui, que vai cá ficar também, o e-mail de uma mãe. São quatro meninos, são quatro casais, não é, que fizeram a carta. E depois tenho aqui a carta que está assinada pelos quatro. Esta carta vai cá ficar. Portanto, eles mandaram para esta carta para a Justiça da Senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Joana Marques Vidal. E depois deram conhecimento a uma série de entidades, que estão, a mais quatro entidades que estão aqui referidas. Então, muito rapidamente, leio a parte que importa e já termino, que é... Portanto, os pais dizem assim, dirigimos a Vossa Excelência como pais encarregados de educação de quatro alunos que frequentam a Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra, e que usufruíam do currículo específico e individual, dos quais três estão matriculados no primeiro ano e uma no segundo ano do curso, profissional de técnico de apoio psicossocial e artes do espetáculo e interpretação, com a intenção de apelarmos ao seu bom senso na resolução de um problema que está a decorrer com os nossos educandos. Depois diz os nomes dos educandos. Trata-se de um grupo de alunos que atingiram a maioridade a meio do ciclo secundário e que vêm-se confrontados com a situação de ter de deixar esta escola a partir do próximo ano letivo, ficando assim impedidos de terminar este ciclo de escolaridade por falta de recursos humanos. Portanto, esta é que é a grande questão, falta de recursos humanos. Quando os nossos filhos, são os pais a falar, não é? transitaram do terceiro ciclo para o ensino secundário, foi-nos referido que iriam ficar na escola até completar este ciclo que, entretanto, iniciaram. Esta oportunidade acresce-nos de louvar, pois permite a inclusão dos alunos que usufruem de seio, dando-lhes a mesma oportunidade de aprendizagem que é dada a qualquer cidadão português em idade escolar.
Temos cópia da carta.
Ok, pronto. Ok, sim. Então, pronto, eu terminava dizendo então que, a parte final, o que é que se pede é que a Comissão faça o que julgue entender, junto, neste caso, da escola, do Ministério, de quem é de direito, para que estes, eu julgo que isto é um assunto transversal a nível nacional, que é os alunos que estão com SEI, que fazem 18 anos, depois estão dependentes da autorização de turmas por parte do Ministério. E quando não têm vaga, têm que ir embora porque atingiram os 18 anos. No fundo, é a ideia. O que é que podem fazer no sentido de ajudar estas crianças, no fundo, com a educação especial, a vencerem na vida? Obrigado pela atenção.
Obrigado, eu é que agradeço.
Eu vou querer colocar algumas questões aos senhores, mas de qualquer das formas perguntava à senhora deputada Maria Augusta Santos se... Perguntava à senhora deputada se pretendia usar a palavra ou não. Então, dou-lhe a palavra, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Santa Maria, da Escola Secundária Santa Maria, e o Presidente do Conselho Geral da referida escola. Agradecer, portanto, o facto de virem até aqui trazer um problema que os preocupa e, à medida... Quando li o objeto desta vossa petição e ouvi o Sr. Presidente da Associação de Pais a intervir, revi-me completamente nisto e vou-lhe dizer porquê. Eu sou professora, a minha escola foi alvo de uma requalificação por parte da Parque Escolar e, efetivamente, os campos cobertos sofrem, pelo menos o da minha escola sofria, exatamente do mesmo problema. Portanto, o facto de ser um espaço aberto, a argumentação que à época foi aduzida para ter aquela estrutura, eu não a questiono, só que efetivamente não é uma estrutura adequada ao nosso clima. Eu admito que uma ou outra região possa passar incólume a esta situação, mas a minha escola é no Norte, no Conselho de Vila Nova de Famalicão, e, portanto, tem frio durante o inverno, um frio intenso, tem chuva, etc. E foi um problema com que nos debatemos. À época, recordo-me que, efetivamente, a direção da escola e os órgãos, neste caso do agrupamento, fizeram junto um forcing extremamente pesado, junto da Parque Escolar. A situação não foi... resolvida de acordo com aquilo que eram os objetivos, mas pelo menos teve algum conserto que foi permitindo adequar o espaço. Efetivamente, a sala dos espelhos, uma sala relativamente pequena, mas que não tem as condições, que tem o espaço inferior, porque é o espaço da atividade física e de jogos propriamente dito. Portanto, eu revi-me completamente, tomo nota e boa nota daquilo que foi apresentado pela Associação de Pais e junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista farei, portanto, chegar às vossas preocupações para aquilo que se entendia posteriormente fazer. Desta audição será elaborado o relatório, que depois também vai ser entregue a cada um dos grupos parlamentares e cada um, de acordo com o objeto em análise, em apreço, tomará as iniciativas que considerar oportunas. Isto em relação ao objeto desta petição. Relativamente às cartas que referiram agora e que eu... acabei mesmo agora de receber, eu quero dizer que não é o objeto da petição, portanto é uma matéria que eu não quero de todo abordar dentro desta petição, embora o assunto seja um assunto que é pertinente, mas efetivamente eu não poderei dizer mais nada sobre isto porque o objeto da petição é efetivamente aquele que dissemos e, portanto, da parte do Partido Socialista e eu como representante nesta audição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista farei chegar as vossas preocupações a quem de direito para uma possibilidade de uma iniciativa sobre o assunto. Agradeço mais uma vez a Obrigado. Vossa vinda e a exposição das vossas preocupações.
Deputada, neste momento, noutra posição, neste momento já como deputado do Grupo Parlamentar do PSD, queria também agradecer à Associação de Pais e ao Sr. Presidente do Conselho Geral terem vindo até nós, dizer-vos e louvar a vossa iniciativa. Eu acho que é importante que os cidadãos tomem a seu cargo a resolução dos problemas e não se limitem a assistir passivamente aos mesmos. A cidadania faz daquilo que os senhores estão hoje aqui a concretizar, e isso para nós é muito importante. Naturalmente que, como a senhora deputada, eu levarei a questão ao grupo parlamentar do PSD, apesar de me parecer que a mesma se coloca mais naquilo que é a função executiva. Portanto, o Parlamento tem, sobretudo, uma função legislativa e podendo servir como meio de pressão, isto é mais uma questão de natureza executiva. Vejo pela documentação que nos chegou que os senhores já tiveram a oportunidade de colocar a questão ao Ministério da Educação. Portanto, pelo menos tenho aqui uma cópia de um ofício que foi endereçado no dia 13 de junho de 2016, ou em concreto, à Secretaria de Estado da Educação. No entanto, achamos que também poderemos tomar algumas medidas relativamente para auxiliar, porque obviamente que se o problema já se arrasta de 2011, já é tempo de ele ser resolvido, sem enjeitar e sem querer aqui andar a pôr culpas, nem enjeitar responsabilidades que possam pertencer ao meu partido, e em concreto pela circunstância de ter sido governo nos últimos 4 anos. Mas, e não é isso que nos deve mover, o que nos deve mover é a resolução dos problemas dos cidadãos, e para isso poderão contar connosco. Resta-me colocar-vos uma questão, que é, porque às vezes não nos lembra tudo, nós não somos donos da razão, nem temos por vezes capacidade para analisar as questões todas na sua amplitude, queria colocar-vos uma questão muito concreta, que é, daquilo que é o vosso conhecimento, o que é que gostariam que o grupo parlamentar do PSD, e com certeza que o grupo parlamentar do Partido Socialista e os outros grupos parlamentares, pudessem fazer para ajudar a vossa causa? Nós, obviamente, que sabemos que temos mecanismos, podemos apresentar um projeto de resolução, podemos fazer perguntas ao Governo, podemos pedir documentos, porventura entendermos que existem esses documentos, mas isso são os meios institucionais. Gostava de saber, e por isso coloco-vos a questão, o que é que acham, para além disso, que nós podemos fazer, ou se não conseguem recordar-se nada. Obviamente que a responsabilidade não é a vossa de apontar soluções, a responsabilidade é nossa, mas coloco a questão apenas porque às vezes não conseguimos vislumbrar tudo. Muito obrigado.
Não, bem, aquilo que nos interessa certamente é a solução de um problema técnico, que é um problema técnico fácil de resolver e não é complexo, e do ponto de vista inclusivamente económico ou financeiro é um problema que a solução não é dispendiosa. Por outro lado, é um problema que todos nós, enfim, a maior parte de nós temos miúdos em casa, não é? E sabemos que a educação física naquelas idades é crucial para, eu acho que aqui há dois pontos de vista, não é? Bem, para já, como todos nós sabemos, há problemas de disciplinares em todas as escolas secundárias do país, portanto, baixar a tensão física e emocional é importantíssimo. Uma maneira fácil é implementar as aulas de educação física, que os professores têm vindo a cortar sistematicamente, porque não têm condições de as dar. Isso é outro assunto, poderia ser discutido, não vem aqui a cabo. A outra questão é que, é claro que neste momento, todas as famílias da escola, sabem que nós viemos aqui. Nós todos agradecemos imenso a vontade que houve prática de nos receber, que não é que eu tenha ficado surpreendido, mas fiquei muito agradado. E portanto, este problema, sendo levado adiante na sua resolução, dará uma confiança às crianças, que já não são crianças, que já são só jovens crescidos, e às famílias, nas instituições. Neste momento, eu não estou a fazer uma campanha política, mas neste momento já é a escola, é o Ministério, é a Câmara de Sintra, e neste momento, se bem que não é responsabilidade da Assembleia da República, neste momento já há inclusivamente uma comissão parlamentar envolvida. Portanto, eu penso que neste momento transcende em muito a resolução do problema, a sua importância, não é? Pronto. Tecnicamente, eu não sei, depois da carta que a gente dirigiu ao Ministério da Educação, não é? Eu não sei mais, por ignorância, quais são os trâmites que nós deveríamos ter ou fazer para pressionar ainda mais a solução dentro do Ministério, que eu penso que terá que ser via Ministério, que a solução terá que ser implementada.
Portanto, o que nós pensámos é que, via Comissão Parlamentar, fosse uma maneira fácil, digamos assim, executiva, de exercer essa pressão para resolver um problema.
Se me permites, a obra é da parte escolar. Segundo, chega, é uma obra da autora. É uma obra da autora. Portanto, a obra da Parque Escolar. Eu diria que realmente o Ministério é um interlocutor com a Parque Escolar e a nossa escola de Santa Maria. Mas eu julgo que o Ministério, uma pressão junto do Ministério para que agilizem uma solução técnica com a Parque Escolar, porque a ter que intervir, presumo eu, terá que ser a Parque Escolar, porque foi para quem fez a obra. Além disso, há um arquiteto que é responsável pela obra, que é mesmo assim, e julgo que tem que haver um entendimento de forma a chegar a uma solução o menos dispendiosa possível, mas que seja, que torne aquele espaço que realmente em arquitetura é muito, muito bonito, mas que tem que ser mais funcional e que permita a saúde e higiene das crianças para que não haja. Porque, vamos lá ver, eu queria adiantar que quando, em dias em que há nevoeiro, o piso fica escorregadio, fica molhado. Só ao meio-dia é que começa a ficar seco. Ora, ninguém ousa fazer lá uma corrida sob pena de partir uma perna. Isto é um assunto, é como diz aqui o Pedro, é de simples solução, basta olhar, os técnicos olham e vão ver. É uma tela com que rendilhado para permitir a circulação do ar, para enxugar, enfim. Mas isso é um assunto técnico, têm que lá ir os técnicos para ver isso. Nós, como pais, estamos preocupados com o quê? Higiene e saúde dos nossos filhos, dos utentes todos, que incluem os professores, estão há mais tempo, e dos operacionais, que andam nas limpezas. Eu vou lá várias vezes e que todos se queixam que ao longo do ano estão, ou é gripe, ou é constipação, porque aquilo ali realmente entra o ar pela porta, do lado oeste, circula ali e parece um frigorífico. É só isto. Não sei se tens alguma coisa a dizer agora.
Bom dia a todos e eu agradeço a vossa colaboração. Olha, eu o que eu queria vos pedir era um apoio, portanto, efetivo, para que este problema se resolva. Há uma inadequação do projeto em relação ao local. Existe, portanto, um pavilhão exatamente igual pelo mesmo projetista que é em Serpa, mas esta escola fica em Sintra. Posso-vos dizer que segunda-feira eu moro em Barcarena, saí com sol de casa e de manhã em Sintra estava a chover torrencialmente e a relampejar. Portanto, nós não temos as mesmas condições climatéricas que outras partes, mesmo muito próximas, têm. Temos dentro do agrupamento, desde o pré-escolar até o 12º ano, que muitas das vezes cedemos estas instalações, portanto, para os alunos do agrupamento e que, portanto, gostamos de envolver, porque isto é o projeto educativo do agrupamento, é envolver desde o pré-escolar até ao secundário, até eles depois irem ou para uma profissão ou para uma faculdade e eles ficarem a conhecer as instalações. Nós não temos neste momento condições, portanto, das instalações. Temos um dos alçados que é praticamente aberto, que, portanto, é onde se pede para fechar, faz uma grande corrente de ar, dado que os alçados estão abertos nos topos e que, portanto, não faz oferecer boas condições de trabalho. Há aqui um problema também de saúde pública. Estas crianças são o futuro. Nós não podemos estar a criar condições para que fiquem mais tarde doentes. Porque o reumático muitas vezes não aparece com a idade, não, ele aparece porque se calhar não tivemos condições quando éramos jovens. Os funcionários, os professores, nós temos que pensar em todos e especialmente nas crianças. Portanto, e por isso é que estou aqui a fazer um apelo para que esse problema se resolva. Portanto, eu agradeço a vossa colaboração nesse sentido. O Conselho Geral tem debatido este problema, tem-se falado nele e, portanto, estamos a tentar, portanto, apoiar e temos aqui homens que nós temos colaborado para que aqueles espaços, portanto, porque não é só aquilo, mas que melhorem e temos também dado do nosso corpo a pintar, a trabalhar, porque não somos pessoas de ficar de braços cruzados. E envolvemos os alunos, temos feito um grande esforço para que os alunos vejam a cidadania como algo de bom, para que, portanto, sejam mais bons cidadãos. E isso é extremamente importante, porque numa escola não é só um local para se aprender matérias, é para formar homens e mulheres de futuro. E para isso temos que lhes dar condições, temos que lhes mostrar que os locais são preponderantes para a formação dos futuros homens e mulheres. Também. Em relação ao outro aspecto que o Sr. Presidente apresentou, que eu sei que não está na ordem de trabalhos, eu aqui já vejo mais um problema legislativo, porque a lei é cega e nós, as leis são feitas pelos homens, portanto, e podemos alterar. Se damos condições para que miúdos que estão durante um ciclo já têm 18 anos e podem concluí-los, porque não um jovem que teve a infelicidade de não nascer são? E, portanto, eu isso, portanto, se calhar fazia um apelo para que, portanto, os senhores deputados, representantes do povo, porque não alterar a lei, tentar alterar a lei para melhorar essas condições? É um apelo. Muito obrigado.
Eu queria só dizer que, não obstante termos efetuado estas diligências junto do Ministério, junto da Câmara, junto de vós, nós não nos estamos a sacudir águas do capote, como se costuma dizer, e deixarmos de intervir. Até vimos é pedir até conselho ou ajuda, no sentido de que se nós estamos um bocadinho neste momento de mãos e pés atados porque não conseguimos avançar mais. Porque até do ponto de vista financeiro, digamos assim, nós procuramos soluções, só que não as podemos implementar. Estão a ver? Portanto, ou seja, se nos abrirem, não a Comissão Parlamentar, fará o que puder, não é? Mas se nos abrirem o caminho, nós estamos dispostos a continuar a avançar e solucionar o problema quando tivermos meios para isso.
Exatamente.
Obrigado.
Se me permite, a obrigação de resolver os vossos problemas pertence aos poderes públicos, não é ao contrário. Mas pronto. E tenho a certeza que a senhora deputada pensa o mesmo do que eu. E isto não é política, é aquilo que tem que ser. Pronto, termino. Agradeço ao senhor Francisco Gonçalves, ao senhor Pedro Terrinha e ao senhor António Pinheiro o favor de terem cá vindo. Tenham a certeza que nós tomamos devida nota dos vossos problemas e que vamos fazer o que está ao nosso alcance para ajudar a resolver. Obviamente, com o pressuposto que nós aqui não somos poder executivo, somos poder legislativo e, portanto, temos as limitações que resultam do nosso sistema democrático e, portanto, obviamente que não vamos colocar defeitos, nem apontar defeitos ao nosso sistema democrático. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e tenham a certeza que o Parlamento e todos os seus grupos parlamentares estão à vossa disposição, porque é essa a sua obrigação. Muito obrigado. Ah, sim, só chorar.
Tenho que os nossos contactos.
Tá bom. Eu vou tirar a senhora assessora para tirar uma cópia para nós e para os outros grupos parlamentares.
Agradeço a atenção. Obrigado.
Tenho que assinar aqui na reunião. Sem favor nenhum.
E pôr lá a sua assinatura, se faz favor. Estou sempre a pedir coisas, mas faz parte dos ossos do ofício. Pronto, posso depois, levar então, isto tudo?
Sim, claro.
Sim. Pronto, eu vou dizer ao Zé para depois.
Esse é o meu, teres. Não é?
O quê? Este. Ah, é?
Então,
desculpa.
Este não.
Eu também tenho lá em cima.
Depois arranja uma cópia disso. Vou comentar só para todos.
Pode ser por e-mail.
Pode, deve.
Pronto, eu digo ao Zé para lhe enviar, está bem? Hoje. Um bom fim de semana. E boa seleção no domingo.
Exatamente.
Era bom demais.
Adeus,
até já.
E muito obrigado.